Bom, a gente vai falar agora sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE e a gente vai ter o comentário agora do professor Aldo Fornazeri, da Escola de Sociologia e Política. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, e você?
Tudo certo. Professor, bom, vamos fazer a análise a partir desse, dos acontecimentos mais recentes, depois a gente vai comentando o que está acontecendo durante a semana, que muita coisa aconteceu durante essa semana. Professor, em relação ao relator Herman Benjamin, né, que apontou o abuso de poder político e econômico na campanha aí de 2014, pede a cassação da chapa Dilma Temer, ele cita a propina gordura, né, chamou que, né, está chamando, né, esses valores aí da propina, né, por terem sido captados de empresas beneficiadas em contratos da Petrobras antes da eleição como propina gordura, segundo ele. Teve assim um bate-boca, né, com Admar Gonzaga, né, contra o ministro, teve algumas, né, teve frases assim realmente fortes, né, de alfinetadas, né, onde o Herman, né, o próprio Admar Gonzaga dizendo que para Herman Benjamin, Vossa Excelência vai entender em momento oportuno, não adianta fazer discurso para a plateia, para constranger seus colegas, isso não vai funcionar. Vossa Excelência está com a hora de relator querendo constranger seus colegas, não vai conseguir, tenha respeito pelo meu voto, faremos as divergências de forma elegante, não precisa ser deselegante. Aí vem o Herman Benjamin contra-ataca, aqui não é constrangimento, é esclarecimento, eu não vou constranger porque os nossos votos constrangem ou não a nós próprios. Como é que o senhor está vendo esse julgamento?
Eu acho que aí está uma definição clara de dois campos, né? Quer dizer, aqueles que entendem que foram cometidos abusos, e aí com o Herman à frente, né, apoiado pelo Fux e pela Rosa Weber, e um outro time capitaneado pelo Gilmar Mendes, que entende que não se deve incluir essas provas robustas de que houve abuso econômico na campanha eleitoral de 2014. E tudo indica que, enfim, a chapa vai ser absolvida por 4-3. Eu acho assim que a conduta do Gilmar Mendes é escandalosa, né? Porque quando ele proferiu as declarações e os votos para a abertura do processo, ele tinha uma posição. Porque naquela época a Dilma estava governando o país. Então ele trabalhava pela cassação da chapa. Agora que a Dilma não está mais, ele mudou completamente de posição, o que é vergonhoso para um juiz, porque esse juiz, ele é uma das pessoas que contribui para a desestabilização política e institucional do país. A rigor, nós não temos mais instituições funcionando no país. O que nós temos são juízes que se transformaram em agentes políticos. O Gilmar Mendes é um assessor do Temer e um estafeta do Aécio Neves. Então essa que é a posição dele, ele vem capitaneando os outros juízes para absolver o Temer.
Agora, também existe, por exemplo, o André Bezerra, né, que é presidente da Associação Juízes para a Democracia, que deu entrevista para a gente ontem, e ele estava chamando a atenção para o fato da questão das delações, né? Não tanto em si as delações, mas a questão do vazamento das delações, que aí sim é uma atitude ilícita, uma ação ilícita, e ele chamava a atenção para isso, né? Que pra, enfim.
Mas veja o seguinte, quer dizer, o ministro Benjamin, ele deixou claro que ele não usou nenhuma delação e também não utilizou nenhum vazamento. O que ele utilizou foram os depoimentos que os executivos da Odebrecht e a Mônica Moura e o João Santana deram para a investigação do próprio tribunal, porque o tribunal determinou que eles fossem ouvidos. Então, não dá para usar esse tipo de argumento, porque ficou claro que não foram usadas nem as delações prestadas à Procuradoria-Geral da República e nem os vazamentos que surgiram através da imprensa. Então, para mim, esse argumento não vale.
Não vale, certo. E agora, por exemplo, o senhor acha, então, realmente que o Temer não será cassado, então, pelo TSE?
Eu acho que tudo indica que ele não será cassado, infelizmente, porque é uma vergonha. Isso demonstra, digamos assim, a grave crise institucional que o país está afundado. Quer dizer, as instituições, elas não funcionam republicanamente. As instituições inclusive da justiça, funcionam partidariamente ao sabor dos interesses políticos, ao sabor dos interesses do mercado, que eles mostram um mercado totalmente sem moral. Porque quando é do seu interesse, então o presidente tem que ser afastado porque ele teria cometido corrupção, e quando não é do seu interesse, o presidente tem que ser mantido, mesmo que ele tenha sido flagrado à luz do dia cometendo crimes, que é o caso do Temer. Porque o Temer, ele não é objeto de delações que tem que ser, pode ser lançar suspeitas sobre elas ou não. O Temer foi flagrado cometendo crime, e o mercado quer manter o Temer. Então isso demonstra que o mercado é tão criminoso, tão imoral quanto o Temer.
Agora, professor, o próprio Herman Benjamin, ele, ao falar, né, sobre toda essa questão, ele disse o seguinte, né, que não dá para colocar também na vala comum as militâncias dos partidos ideológicos, né, honesta, íntegra, compromissada com o ideal de Brasil melhor. Ele fala, sem citar qual exatamente o partido, mas que não pode se confundir, né, quer dizer que essa militância, a história da democracia do nosso país, nessa luta pela democracia que, né, determinado partido teve, não pode se confundir com a minoria que talvez tivesse colocado aí, enfim, tenha tido essa conduta irregular. Como não, é que o senhor...
Eu acho que ele está numa posição correta, porque afinal de contas os partidos têm história. Quem cometeu esses desvios envolvendo Caixa 2, propinas e assim por diante, foram dirigentes partidários e políticos que estavam em postos de comando, não foi toda a estrutura partidária. Tanto é que, no próprio caso do PT, boa parte da militância está perplexa com aquilo que aconteceu dentro do PT, né? Então, me parece assim que não dá para ter essa sanha destruidora dos partidos políticos. Eles têm que ser preservados e tem que se culpabilizar realmente quem tem culpa dentro de cada partido.
Muito bem, agora, professor, vamos falar desse movimento já, né? Frente Parlamentar Suprapartidária por Eleições Diretas, já foi lançada aí na Câmara dos Deputados na quarta-feira, o PSB, PSOL, PT, PDT e PCdoB. Como é que o senhor está vendo essa frente?
Então, eu entendo que ela é necessária, entendo que a campanha pelas diretas é necessária, porque a crise, ela não vai ser superada pela manutenção do Temer, que é um criminoso flagrado, ou não vai ser superada pela eleição indireta de um presidente. Quer dizer, somente um presidente que tenha a força das urnas terá condições de dar encaminhamentos legítimos às questões de governabilidade do país. E, por outro lado, quer dizer, nem o Temer e nem um eventual sucessor do Temer eleito indiretamente tem condições morais e legitimidade para dar encaminhamento às reformas. Eu entendo que sequer o Congresso Nacional tem legitimidade para aprovar essas reformas. Por quê? Porque esse Congresso eleito, em 2014, ele não discutiu essas propostas com o eleitor. O eleitor, quando ele votou nos deputados e nos senadores, ele votou não pressupondo essas reformas, porque se esses deputados e senadores tivessem defendido essas reformas, eles não teriam sido eleitos. Então, aprovar essas reformas é uma imensa fraude política, é um verdadeiro golpe contra os eleitores.
Sim, agora há quem diga que é inconstitucional, né, diretas já. Como é que o senhor vê, enfim, fere a Constituição?
Dentro do ordenamento constitucional, estão previstas as eleições indiretas, no artigo 81 da Constituição.
Sim.
No entanto, quer dizer, se você aprovar, se o Congresso aprovar uma emenda constitucional visando suprimir a crise, visando enfrentar a crise, devolvendo para quem tem poder de superá-la, que é o povo, não há nenhuma inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade aprovar uma emenda constitucional. Então ninguém está dizendo vamos fazer eleições diretas à força. O que se está dizendo é vamos aprovar uma emenda constitucional para fazer a eleição direta. Então, isso torna as eleições diretas constitucionais e legais. Então, esse é um argumento político de demagogos, de charlatões que querem enganar a opinião pública.
Uhum, perfeito. Agora, professor, até as mulheres, né, agora já estão programando para domingo já fazer esse movimento diretas. Já teremos também já manifestações de artistas. Como é que o senhor está vendo?
Eu entendo que que é correto fazer a campanha das diretas, né? Entendo que há um baixo engajamento aí dos partidos políticos, acho que eles deveriam se engajar de forma mais ampla e participativa, né? E, enfim, eu acho que é uma campanha legítima.
Perfeito. O professor, tem bastante cachorro aí, hein?
Tem.
Que bacana.
Agora tá impossível continuar a entrevista.
Não, mas tá certo. A gente já falou, acho que o senhor deu o seu recado. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, só para concluir?
É isso. Acho que tem que seguir com a campanha das diretas, porque é a única forma de enfrentar a crise. Quanto mais a crise se prolongar, mais o povo vai sofrer e mais desemprego virá.
Perfeito, tá bom. Professor, olha, muito obrigada aqui por sua análise, um grande abraço.
Eu que agradeço.
E um abraço para os Uauau também.
Também.
Um abração, até mais.
Tá bom.
Falamos aqui com o professor Aldo Fornazieri, da Escola de Sociologia e Política, que fez uma análise aí, o balanço, né, sobre esse julgamento da chapa Dilma Temer e também sobre as diretas já.